dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 13 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar agradecendo a todo mundo que está ajudando a manter o podcast no ar no Apoia-se no PicPay, e especialmente quem escolheu ter o nome citado aqui toda segunda-feira. Eles são o Guilherme Pípolo, Felipe Kellerman, Edson Pexarca Jr., Kleber Ferrari, Arthur Duran, Rodrigo La Rosa, Magnum Palma, Wilson Pimentel, Ricardo Soares, Johnny Souza, Igor Silva, Andrew Chaves, Daniel Firmino, Cris Duenotas e Lucas Maniero. Se você também acha que vale a pena ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês, é só você acessar os endereços apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal e escolher a categoria que você prefere. Bom, eu vou começar o episódio de hoje falando sobre a Uber, que confirmou no fim da semana passada que vai começar a mudar um pouquinho a operação dela na Califórnia para conseguir ficar de acordo com a lei. O que tá rolando é que tá para entrar em vigor por lá uma lei que vai regulamentar bastante os mercados tipo da Uber, né? Que prestador de serviço não é funcionário, mas sim freelancer e tem poucos benefícios. E essa lei, na verdade, né, vai servir justamente aí para obrigar as empresas a reconhecerem esse pessoal como funcionário ou algo mais próximo disso e não só freelancer lá, para não ter que dar benefício nenhum. Então, para tentar se distanciar um pouquinho, se proteger também contra as limitações dessa lei, a Uber vai mudar um pouquinho lá o jeito que ela funciona na Califórnia, começando, por exemplo, como o jeito que ela vai cobrar o pessoal que pediu o carro lá quando for fazer o trajeto. Então, só na Califórnia, o preço do trajeto vai parar de aparecer antes da pessoa pedir o carro, né? E vai aparecer só depois, lá quando for o preço final exato. E isso vai começar a acontecer, né? Porque quando o trajeto sai mais barato do que o previsto, quem ganha mais dinheiro é a Uber e não o motorista. Eles estavam reclamando por conta disso. Já uma segunda coisa que vai começar a acontecer também é que o motorista, antes de aceitar o trajeto, vai conseguir ver já qual que é o destino do pedido, né? A estimativa de ganho também, tempo estimado de deslocamento, também a distância que ele vai ter que percorrer. E aí, se o motorista não quiser pegar esse trajeto, ele vai poder cancelar, né, vai rejeitar esse pedido sem ser punido lá pelo sistema da Uber. Aí, no fim das contas, né, a Uber tá colocando em vigor essas mudanças para pelo menos poder falar que tá se esforçando, né, para dar mais autonomia aí pros motoristas que ela tem. E aí, com isso em prática, ela vai continuar tentando pelo menos defender que esse pessoal é só freelancer e não funcionário, que depende dela para conseguir ganhar dinheiro, no fim das contas. Agora, ainda sobre esse tipo de mercado, a Rappi anunciou que vai demitir 6% da força de trabalho dela para tentar, né, deixar a operação um pouco mais sustentável aí financeiramente. Então, com essa decisão, só aqui no Brasil ela vai dispensar 150 pessoas e, somando toda a América Latina, o número de pessoas que ela vai demitir vai passar de 300 aí, que trabalham para ela hoje. Esse corte de custos é resultado, em especial, desse aumento da concorrência aí com a Uber Eats, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E já que eu citei o Brasil, deixa eu comentar que a Vivo está sendo processada por conta do vazamento de dados do pessoal lá, que faz parte do plano Meu Vivo. O que rola é que no fim do ano passado, o portal Meu Vivo expôs os dados de ninguém sabe ao certo, né, mas que pode ter passado aí de 24 milhões de clientes. E aí, para piorar, inicialmente a Vivo tentou minimizar esse problema, e em seguida se recusou a falar os dados afetados, quantidade também de pessoas, né, que tiveram os dados expostos e por aí vai. Então, por conta desse conjunto da obra, a Vivo está sendo processada, e a ação também quer obrigar a operadora a fazer o óbvio, né, que é detalhar a extensão dessa falha, falar quantas pessoas tiveram os dados expostos e avisar todo mundo também, né, que teve os dados expostos. E ainda sobre o Brasil e sobre brigas na justiça, a Netflix conseguiu uma vitória no Supremo Tribunal Federal depois de ter sido mandada a tirar do ar o especial de Natal do Porta dos Fundos. O que rolou foi que a Associação Católica Centro Dom Bosco de Fé e Cultura se ofendeu com esse especial, entrou na justiça, né, para obrigar a Netflix a tirar esse especial do ar, e a justiça concordou e mandou ela fazer isso mesmo. Aí a Netflix, por sua vez, recorreu ao STF, que concedeu uma liminar, né, mantendo aí que ela pode sim continuar com esse especial no ar, e isso, claro, né, foi comemorado tanto pela Netflix quanto o pessoal lá do Porta dos Fundos. Bom, e já que o assunto é streaming de vídeo, deixa eu comentar que, de acordo com o levantamento feito pela Parker Associates, as empresas de streaming de vídeo deixaram de ganhar quase 10 bilhões de dólares no ano passado por compartilhamento lá, que não deve ser feito das senhas das contas. A empresa disse também que se as plataformas não fizerem nada para conseguir conter isso, né, compartilhamento ilegal das contas, essas perdas só vão aumentar. E eles projetaram, por sinal, né, que em 2024 essas perdas podem chegar a $12,5 bilhões. Empresas como a Netflix e a Amazon sinalizaram já, né, que estão pensando em achar um jeito aí de tentar impedir que o pessoal compartilhe a conta com quem não é da casa, né? Uma conta familiar, por exemplo, que é compartilhada com amigos, mas até agora está no mundo das ideias, aí, ninguém fez nada sobre isso. No mundo do streaming de áudio, por outro lado, o Spotify já começou a checar a localização do usuário, né, para saber se todo mundo da conta familiar de fato mora no mesmo endereço, mas isso também está, pelo menos por enquanto, né, mais no mundo das ideias aí sendo testado e não é uma coisa oficial aí por parte do Spotify. Agora, falando em streaming de música, o Instituto Nielsen reportou que a quantidade de faixas executadas por streaming no ano passado cresceu 30% lá nos Estados Unidos. O Instituto comentou que foram feitos pela primeira vez mais de 1 trilhão de streams e os artistas mais escutados foram Taylor Swift, Post Malone, Billie Eilish e Drake. Aí o Instituto comentou também que streaming de áudio correspondeu a 82% do faturamento total dessa indústria e as vendas físicas ficaram com 9%. E isso, por sinal, né, tá bem dentro aí do relatório que eu comentei no começo da semana passada da Associação lá dos Estados Unidos da Indústria Fonográfica. E ainda sobre relatórios, a Sensor Tower falou que o Pokémon GO conseguiu bater o próprio recorde de faturamento no ano passado, com a performance do aplicativo. O Instituto comentou que o jogo faturou $894 milhões ao longo do ano passado, e isso também, né, de acordo com eles, representou um aumento de 10% aí na comparação ano sobre ano. Bom, e por último sobre esse tipo de assunto, a Pew Research divulgou um relatório sobre o mercado americano, né, de relógios e pulseiras inteligentes, e nesse relatório ela comentou que hoje em dia 1 a cada 5 pessoas que moram nos Estados Unidos estão usando alguma coisa desse tipo no pulso. Eles disseram que 25% das mulheres e 18% dos homens usam ou um relógio ou uma pulseira inteligente, enquanto 25% do pessoal tem de 18 a 49 anos, 17% aí de quem está usando esse tipo de coisa tem de 50 para mais. O Instituto falou ainda que mais da metade das pessoas que usam algo desse tipo estão dispostas, né, a compartilhar dados para conseguir ajudar em estudos de saúde. E para saber mais sobre esse relatório, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo do Facebook, a rede finalmente começou a liberar só para algumas pessoas aquele redesenho da interface prometido lá no começo do ano passado. Essa interface redesenhada é só para a versão web, que o pessoal consegue acessar por meio do computador, e ela inclui coisas, né, como por exemplo um menu redesenhado de cima, menu também maior aí na parte esquerda e o modo escuro da interface. Aí, comentando esse começo do teste, o Facebook disse, né, que vai querer coletar o feedback do pessoal para aí sim começar a liberar essa interface nova para mais pessoas. E para dar uma espiada, né, como tá ficando aí, se não tiver pintado para você, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o CEO da LG, que falou durante a CES na semana passada que a divisão móvel da empresa vai voltar a lucrar a partir do ano que vem. Nesses últimos anos, a LG só vem reportando prejuízos multimilionários, né, quando o assunto é a divisão de telefones da empresa, e isso, pelo menos em parte, é resultado do encolhimento do market share da empresa, que tem 3% aí, de acordo com o Instituto IHS. Aí, comentando esse cenário todo, o CEO da LG falou que, de fato, eles deixaram a peteca cair, né, nos últimos anos aí, com lançamentos que não foram bastante expressivos. Mas, por outro lado, ele falou, sem dar muitos detalhes, que ao longo desse ano eles vão começar a lançar coisas mais impressionantes para aí sim voltar a lucrar no ano que vem. Agora, ainda sobre o mundo Android, fechando aqui o episódio de hoje, um site chamado Aju News publicou no fim da semana passada que eles pelo menos estão falando que é o nome lá do telefone dobrável da Samsung. O site comentou que durante a CES rolou uma espécie de reunião secreta, né, entre a Samsung e alguns poucos jornalistas, e nessa reunião, de acordo com eles, a Samsung confirmou que o nome do segundo telefone dobrável deles é Galaxy Bloom. Na verdade, tem até uma certa confusão com esse nome, né? Como as pessoas falando que isso é só um codinome do produto e não o nome final, que o nome final mesmo vai ser Galaxy Fold 2. Mas seja como for, pintou no site também uma foto que mostra o design do aparelho e o nome Bloom lá do lado dele. Aí, nesse mesmo evento secreto, segundo o site Aju News, eles falaram também que o sucessor do Galaxy S10 vai se chamar de fato, né, Galaxy S20, e a Samsung confirmou também que, além do Galaxy S20, ela vai lançar um Galaxy S20 Plus e um Galaxy S20 Ultra nesse ano. Seja como for, a Samsung marcou para o dia 11 de fevereiro, né, comentei por aqui dia desses, o evento em São Francisco para provavelmente aí anunciar todos esses telefones. E aí, claro, né, pintando a confirmação disso tudo vinda já da Samsung, eu comento aqui no episódio do dia seguinte, dia 12 de fevereiro, aqui para vocês ficarem sabendo. isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o Loop Matinal no ar com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!